CEAPA, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro O Problema do Ser e do Destino. Mas antes vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuante da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas, como foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos aos Espíritos, ao seu Leon Denis, que nos ajude a entender as palavras que aqui for lida. Peço ajuda, seu Altivo, às irmãs queridas, à Dona Lurdinha. Eu peço ajuda à espiritualidade, guia dessa casa, de nós trabalhadores. Eu peço entendimento, pois nada sabemos. Peço por nós, encarnados. Peço pelos desencarnados, peço pelos ouvintes, peço entendimento, Jesus, peço permissão a Deus, o Pai de amor, para iniciar esse estudo, que assim seja. Então, o professor já chegou, mas ele está olhando ali uma coisinha e já está vindo já. Antes que ele venha, vamos começar aqui lendo. Nós estamos no meu livro aqui, na página 420. Que é... Espera aí, deixa eu ver... Fala de quê? Que fala que é a dor, né, Priscila? É, acho que é tipo item 26, a dor. Então, tô aqui no parágrafo O Primeiro Movimento do Homem Feliz é revoltar-se contra os golpes do destino. Entretanto, mais tarde, depois de o espírito ter galgado as escarpas, ao contemplar o áspero caminho percorrido, a sucessão de suas existências é com terna alegria que se lembra das provas, das tribulações, com cuja ajuda pôde atingir o topo. Então, esse capítulo está falando da dor, que ele fala sobre a dor. Aí, fala do homem. Que quando o homem, é o primeiro movimento do homem feliz, revolta-se contra os golpes do destino. Aí, esses golpes do destino são as dores que nós temos diariamente. E quer dizer, são ensinamentos, provas, e às vezes nós nos revoltamos. Vai. Tá aqui.
Você tá com Lopes?
Não, tô comigo. O primeiro movimento do homem.
Vamos lá. O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se contra os golpes do destino. Entretanto, mais tarde, depois de o espírito ter galgado as escarpas, ao contemplar o áspero caminho percorrido, a sucessão de suas existências é como terna alegria que se lembra das provas, das tribulações, com cuja ajuda pôde atingir o topo. Então, Leon Denis está dizendo aqui da necessidade da dor e como a dor é importante para o crescimento da alma. Para vocês uma experiência de cursos que a gente faz, ou mesmo a faculdade, que você estuda, você perde fins de semana, não tem feriado, você se dedica até tarde da noite, mas como o resultado, como a gente fica feliz com o resultado positivo? Passar para uma faculdade de medicina federal, aí você vai dizer, às custas do meu esforço, como foi bom, valeu a pena eu ter perdido fim de semana, ter deixado o lazer de lado para poder conseguir essa vitória. A vida tudo é assim, tudo que a gente galga com dificuldade, a gente valoriza muito mais. E depois, passado aquele momento, a gente vê como valeu a pena. Cursos difíceis que a gente faz, em que se exige do homem a força física, a força intelectual, um atleta de ponta, ele se dedica única e exclusivamente àquele objetivo. Para vencer, para ganhar alguns décimos de segundos, centésimos de segundo e a conquista de uma medalha olímpica. Que satisfação, que alegria, mas quanto esforço, quanta luta. Uma vez aquele cestinha, o Oscar, perguntaram a ele: você dava muita sorte com aquelas jogadas, né? E não dava sorte, não, ele treinava. Ele dizia: eu treinava dia e noite. Ele nunca teve sorte, ele se empenhava para ser um dos maiores cestinhas do mundo. Então a vida é assim, a alma, ela cresce à custa de muita dor. Ao longo das existências, a gente sofre, a gente chora, a gente cai, a gente levanta, a gente exerce uma posição humilde, simples, uma posição de mando, e a gente vem aprendendo às custas de muita dor. A dor é uma eterna companheira na evolução da alma. E ele continua: se na hora da prova soubéssemos observar o trabalho interior, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e de aperfeiçoamento. Veríamos que ela toca sempre o ponto sensível. A mão que dirige o cinzel é a de um artista incomparável. Ela não se cansa de agir até que as arestas de nosso caráter tenham sido aparadas, polidas, suavizadas. Para tanto, voltará a atuar enquanto for necessário. E sob os repetidos golpes do martelo, repetidos golpes do martelo, a arrogância, a supervalorização da personalidade vão ter de ser extirpadas de um indivíduo. A moleza, a apatia, a indiferença vão ter de desaparecer de outro. A dureza, a cólera, o furor de um terceiro. Para todos, ele terá procedimentos diferentes, infinitamente variados, de acordo com os indivíduos, mas em todos agirá com eficácia, de modo a provocar o nascimento ou desenvolvimento da sensibilidade, da delicadeza, da bondade, da ternura, de modo a fazer brotar dos dilaceramentos e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que silenciosamente dormite no fundo do ser, ou então uma nova nobreza, ornamento da alma para sempre conquistada. Então, ele coloca aqui as dificuldades que todos nós temos que vencer, né? Alguns a indiferença para outros, a dureza, a cólera, o avarento. E a vida vai nos ensinando. Se você foi dono, patrão, um dono de um engenho, e depois você vir subordinado, vir escravo, você vai sentir e você vai compreender que deve tratar o seu semelhante com amor, com respeito. E isso dói, fere o nosso orgulho, porque a gente sempre vem em posição de mando. Vir em posição de subordinação é uma maneira que a gente tem de dobrar a cerviz, de desenvolver a humildade, já que fomos orgulhosos em determinadas situações, em determinadas posições. E quanto mais se eleva, cresce, faz-se bela, mais dor se espiritualiza e se torna sutil. E quanto mais ela se eleva, cresce, faz-se bela, mais a dor se espiritualiza e se torna sutil. Aos maus são necessárias numerosas provas, assim como a árvore são necessárias muitas flores para produzir alguns frutos. Porém, quanto mais o ser humano se aperfeiçoa, mais os frutos da dor tornam-se admiráveis nele. As almas primitivas, incivilizadas, corresponderão aos sofrimentos, os sofrimentos físicos, as dores violentas, as egoístas, as avarentas, caberão as perdas de fortuna, as negras inquietações, os tormentos do espírito. Quanto aos seres delicados, as mães, aquelas que amam, as esposas, vão caber os tormentos ocultos, a dilaceração do coração. Aos nobres pensadores, aos inspirados, a dor sutil e profunda que faz brotar o grito sublime, o lampejo do gênio. Então é assim que a lei de Deus age sobre nós, utilizando a dor como um instrumento de elevação. A dor é um instrumento que Deus se utiliza para o nosso crescimento. Ali um pouco de mim. Sim, por detrás da dor.
Por detrás da dor, há alguém invisível que conduz uma ação e a regula de acordo com as necessidades de cada um, com uma arte e uma sabedoria infinita, trabalhando assim para aumentar nossa beleza interior, jamais concluída, sempre buscada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos tornado espíritos celestes. Por mais surpreendente que isso possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio utilizado pela potência infinita para atrair-nos a ela e, ao mesmo tempo, fazer-nos ascender mais rapidamente à felicidade espiritual, a única durável. Portanto, é mesmo por amor a nós que Deus nos envia o sofrimento, como a mãe que corrige seu filho para que se emende, se torne melhor. Ele nos corrige e nos corrige. Trabalhe incessantemente para suavizar, para purificar, para embelezar nossas almas, porque elas só podem ser verdadeira e completamente feliz na medida de suas perfeições. E para isso, nesta terra de aprendizagem, Deus colocou ao lado de alegrias raras e efêmeras, dores frequentes e prolongadas, a fim de nos fazer perceber que nosso mundo é um lugar de passagem e não um fim. Satisfações e sofrimentos, prazeres e dores. Deus repartiu estas coisas na existência como um grande artista que, em sua tela, reúne sombra e luz para produzir uma obra-prima.
Então, mais uma vez, ele coloca aí a dor do nosso lado para ver o quanto nós somos pequenos e quanto precisamos desenvolver a humildade. O médico, quando diz que você está com uma virose, é porque ele não sabe o que você tem. É um vírus, mas ele não sabe qual é o vírus. É uma virose. Então, o que é o vírus? Ele é tão minúsculo, que é imperceptível aos nossos olhos. A gente não sabe quem é ele. Ele derruba um homem. Eu estou mole aqui por causa de um resfriado. Tenho que tomar remédio. Então, isso quanto mostra para a gente o quanto nós somos pequeninos, o quanto nós não somos donos de nada, absolutamente nada. Se for da vontade de Deus, ele nos tira daqui com o vírus.
Eu, hein?
Com o vírus.
Mentira,
você não vê?
Não.
E se isso acontecer? Teve um motivo, que depois o espírito vai refletir. Ah, foi por isso. Então ele vai refletir. Então a dor, como dissemos, é uma eterna companheira do homem aqui na Terra. Ela sempre existiu, sempre o acompanhou e vai acompanhá-lo ainda durante muito tempo, né? Porque é um planeta de dor, um planeta de provas e de expiações.
Sofrimento dos animais já é um trabalho de evolução para o princípio de vida que neles se encontra. Deste modo, eles adquirem os primeiros rudimentos da consciência. E o mesmo ocorre com o ser humano. Em suas reencarnações sucessivas, se desde suas primeiras etapas terrestres a alma vivesse isenta de mal, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nelas jazem. Nosso objetivo está adiante. Nosso destino é marchar em direção a este objetivo, sem nos retardar pelo caminho. Ora, as felicidades deste mundo nos imobilizam por causa delas. Nos atrasamos, esquecemos de nós, mas quando nos demorarmos além da conta, vem a dor e nos impulsiona para a frente. Quando nos surgem uma fonte de prazeres, por exemplo, na juventude, o amor, o casamento, e nos esquecemos de nós mesmos. Nos encantamentos destas horas benditas, é bem raro que em breve tempo não sobrevenha uma circunstância imprevista e que o aguilhão não se faça sentir.
Então vamos lá. Ele falou aqui: se a alma vivesse sem dor, ela ficaria inerte.
passivo.
Não teria por que viver, né?
Né?
Ignorante das coisas. Por que que o homem desenvolveu o ar-condicionado? Olha que beleza. Calor. Dor. Uma dor física. Uma necessidade física. Se não fosse, fosse tudo tranquilo, ele não... Para quê? Desenvolver algo. Continua lendo aí, explica aí que eu já venho.
Então, que nem ele está dizendo, que esse parágrafo que foi lido fala que nós, o homem, precisa de... precisa da dor para em algum momento na vida aprender. Aqui mesmo tem aqui, ele diz, ó, quando nos surge uma fonte de prazeres, por exemplo, na juventude, ele deu um exemplo que é os jovens, que gostam de namorar muito, casar, essas coisas, casamento, esquecem das próprias vidas, aí fica pensando no outro, no amor, no casamento, aquele momento todo ali. E aí, vai, continua.
Então o homem ficaria inerte, vocês me desculpem, mas eu estou com dor, por isso eu tive que levantar para respirar um pouco. Então, quando se o homem não tivesse a dor, ele ficaria inerte. Aí, quando nesse parágrafo que a Dilane leu, ó, nosso objetivo está adiante. O objetivo não é agora, é mais à frente. O destino é marchar na direção do objetivo, sem nos retardar pelo caminho. Ora, as felicidades deste mundo nos imobilizariam, porque nos distraem. Você se distrai com a felicidade do mundo. E quantas pessoas só buscam a felicidade do mundo? E elas se distraem. A alma não progride. Elas veem na satisfação dos prazeres materiais a única maneira de sentir-se felizes, de conseguir a felicidade. Isso, na verdade, é momentâneo, isso passa. É como fumo, como sombra, ela vai embora. Por causa delas, nos atrasamos, esquecemos de nós. Mas quando nos demoramos além da conta, vem a dor e nos impulsiona para frente. E se a gente fica imobilizado nessas sensações, pode esperar que a dor vai chegar. E ela vai fazer como faz a espora no cavalo. Você vê que o cavalo que é domesticado, quando o cavaleiro quer correr, basta ali um gesto que ele já corre, não precisa meter a espora nele, ele já sabe que tem que ir. Basta encostar ali o calcanhar, né? Não precisa machucar o animal. Então, quando o homem sabe o seu destino, a gente segue normalmente. Olha Jesus, como Jesus sofreu aqui na Terra. E não precisava sofrer tanto. Ele falou ali atrás da dor dos animais, né? É um trabalho de evolução do princípio inteligente. É o princípio inteligente sofrendo. Quantos animais se imolam para o homem sobreviver? Quantos? Quantos bois, quantos galináceos se entregam para que o homem possa sobreviver? Mas quando o homem se desenvolver mais, ele não terá mais essa necessidade de molar os seus irmãos numa fase evolutiva menor. Mas eles estão nesta fase por uma necessidade evolutiva. Vão adquirindo ali os primeiros rudimentos de consciência, como disse Leon Denis. Assim como aconteceu com nós, os humanos. Hoje a gente olha para um animal, por exemplo, o olho de um boi que vai para o matadouro. Ele sabe que vai morrer, ele sofre. Mas quando o homem aqui na Terra, ainda primitivo, que a vida não ia além dos 30 anos, eu acho que 20 anos era muito, por causa dos acidentes, por causa das feras, quanto sofrimento, em que ele vivia em bandos, ainda nômade, buscando a caça, buscando para poder sobreviver, até que um dia ele passa a plantar, ele passa a ser alguém que cultiva a terra, que fixa a sua residência no mesmo lugar. Mas até lá, quanto tempo passou, quanta dor nós já sentimos nessa caminhada até os dias de hoje. Quando nos surge uma fonte de prazeres, por exemplo, na juventude, o amor, o casamento, e nos esquecemos de nós mesmos, no encantamento destas horas benditas, é bem raro que, em breve tempo, não sobrevenha uma circunstância imprevista e que o aguilhão não se faça sentir. É natural. A gente é tão feliz, eu fiquei tão feliz quando eu me casei, tão feliz, e os anos de convivência foram, tivemos as dificuldades, a dor sempre ao nosso lado, até a dor do parto, né? Até a dor do parto. À medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem e as dores aumentam. O corpo se torna mais pesado sob o fardo dos anos. Quase sempre a existência começa na felicidade e termina na tristeza. Para a maioria dos homens, o declínio traz o período moroso da velhice, com suas lassidões, suas enfermidades, seus abandonos. Extinguem-se as luzes, afastam-se as simpatias e as consolações desfazem-se. Em torno de nós abrem-se os fossos cada vez mais numerosos. Então inicia-se longas horas de imobilidade. Vamos fazer o seguinte, Adilane. Vamos parar aqui, tá? Porque eu estou com um pouquinho de dificuldade. A gente começa lá em cima de novo, ó. Os animais, o sofrimento dos animais já é um trabalho da evolução. Aí na semana que vem a gente continua dali, tá bom? A gente já estudou aí uns 35 minutos, vamos fazer a nossa prece, semana que vem a gente continua dali. O sofrimento dos animais. Faz a prece, por favor. Obrigado, Jesus. Obrigado a Leon Denis, que nos inspira, aos guias aqui presentes, que nos fortalece. Perdoa-nos não estarmos à altura do que vocês esperam de nós. Obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês. Inspira-nos sempre e que possamos continuar com esses estudos na próxima semana. Em nome, então, do Altivo, da direção espiritual do CEAP, em nome de Leon Denis, o nosso mestre, em nome de Kardec, em nome da coluna de espíritos que sustentam a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus para encerrarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
CEAPA, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.